Quero convidá-los, irmãos, à leitura da palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Vamos até o verso 10, de 1 a 10. Um recado a homens e mulheres é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quanto à mulher, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Um recado a homens e mulheres. Irmãos, nós estamos hoje concluindo o mês chamado de mês da família. Mas família são todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque a família faz parte do nosso dia a dia. Como eu disse há uns domingos atrás, todos os dias, algumas vezes no dia, você é desafiado pelo tema da família em uma ou outra circunstância, todos os dias. Querendo ou não, gostando ou não, todos os dias o tema da família nos desafia. E eu gostaria, meus irmãos, de trazer um recado muito especial a homens e mulheres dentro do contexto da família. E a nível de introdução, eu gostaria de, antes de entrar no texto que nós lemos agora, lembrarmos duas coisas. A primeira delas, e faz parte do contexto da criação, e faz parte, meus irmãos, do bem-estar ou do mal-estar de toda a família. Estas duas verdades estarão implicando, estarão influenciando o bem-estar ou o mal-estar em todas as famílias. E a primeira coisa, a nível de introdução, que eu gostaria de enfatizar, dentro do contexto da criação da família, é o inestimável valor da mulher. O inestimável valor da mulher no contexto familiar, no contexto da criação. Ninguém substitui a mulher. Ela é insubstituível. No contexto da criação, meus irmãos, todas as coisas já estavam criadas. A criação estava ali já. Uma realidade, uma beleza exuberante. A criação é bela. Deus fez todas as coisas, o brilho das estrelas, os astros celestes, os rios, as frutas, as árvores, o ser humano na pessoa de Adão. Mas, irmãos, a conclusão, O fechamento de tudo acontece quando Deus cria a mulher. Quando Deus cria a mulher, possibilita a natureza humana um tipo de relacionamento diferente. Um relacionamento que há no livro de Gênesis, uma palavra de difícil tradução para o português, uma palavra que foi traduzida como correspondente. Porque quando Deus fez a mulher, há uma palavra lá que no português não há correspondente para ela, que é justamente a palavra que acabou sendo correspondente. Alguém que lhe correspondesse. Os estudiosos dizem que talvez a tradução ou a ideia que a palavra no hebraico, quando Eva está diante de Adão, é alguém que estivesse com ele tete a tete, mas não dá para traduzir assim, é alguém que está com ele assim, correspondendo. Até então, meus irmãos, não havia isso. Então a chegada da mulher é uma chegada que traz à criação um brilho, algo especial. A mulher possui uma dignidade elevada. Em termos, meus irmãos, do ensino bíblico acerca disso, continua sendo assim. A Bíblia diz, por exemplo, que a herança pode vir dos pais, e ela retrata a mulher virtuosa, a mulher, a esposa, como não apenas uma coisa que pode ser herdada dos pais, mas como vinda do Senhor. É assim que Provérbios retrata. Provérbios retrata assim: herança, bens, pode ser herdados dos pais, mas a mulher, a esposa, é uma dádiva, um presente de Deus. Do mesmo modo como a Bíblia fala dos filhos, e retrata também como herança do Senhor, ou uma dádiva de Deus. Então a mulher, no contexto das Escrituras, ela é vista desta maneira, como uma bênção, um presente de Deus. No Novo Testamento, ela é comparada à igreja de Cristo. Então, no contexto familiar, no contexto bíblico e familiar, a mulher é uma obra-prima de Deus, a mulher é uma bênção de Deus, um presente de Deus, dotada de elevada dignidade. A dignidade que há no homem, a natureza humana, a dignidade da mulher, ela tem dignidade, ela é de valor e deve ser tratada com todo carinho e amor e respeito e espírito de doação. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar é este valor inestimável da mulher. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é o valor inestimável do homem. E nós precisamos falar isso, meus irmãos, com muita assim, tranquilidade. Este feminismo e o machismo não tem nada a ver com o espírito bíblico. Não tem nada a ver. Nós estamos numa situação tão complexa, tão difícil, que alguns estão entrando por um caminho de destruição da família. Alguns pensam que para elogiar mulher você tem que criticar homem. Para elogiar homem tem que criticar mulher. Isso não precisa ser tão bobo assim. Isso não precisa ser tão pequeno assim. O meu sogro costuma dizer que para elogiar uma pessoa não precisa criticar a outra, não precisa diminuir a outra, e é uma verdade. Há pessoas que têm um vício de comportamento, um vício de raciocínio, que elas aplicam esse vício à vida em todos os sentidos. Isso é muito ruim. Há pessoas que não entendem que eu, para elogiar o pastor William, eu não preciso criticar o pastor Isaac. Mas há pessoas que não conseguem fazer assim. Elas dizem: o pastor William foi uma bênção. O pastor William foi uma bênção, a palavra dele. O pastor William foi uma bênção na hora do casamento. Viu aquilo que ele falou? Agora, engraçado, porque quando chegou na hora do pastor Isaac falar, aí, se quer elogiar o pastor William, não precisa criticar o pastor Isaac. Em termos, meus irmãos, da vida familiar, e em termos de homem e mulher, também nós precisamos nos desgrudar da boberada humana que tomou conta desse assunto. Nós precisamos esfriar um pouco, nos afastarmos um pouquinho, perceber a grandeza da mulher e a grandeza do homem. Porque o homem ter a sua dignidade, o homem ter o seu respeito assegurado, não significa diminuir mulher. Esse assunto, meus irmãos, está tão esquisito, que está difícil falar até para casais crentes. Eu estava falando num evento de casais, fora da nossa igreja, em outro lugar, e então eu disse assim: não, porque as mulheres precisam, os homens, os maridos precisam cuidar das mulheres. Logo uma mulher se sentiu chateada. Como assim? Marido precisa cuidar da mulher? A mulher ela precisa de homem, por acaso? Para cuidar dela? Parece que a mulher é um bebelô, parece que ela é nhenhenhê, que ela não sabe das coisas. Não, a mulher não precisa da tutela masculina. A pessoa já começa a usar aquelas palavras pesadas que você mesmo não usou. Parece que a mulher tem que ser protegida pelo homem, porque, não, porque a mulher também, ela sabe se... Eu falei, então, desculpa. Então foi mal, então. Porque quando você está lidando com gente dodói, você tem que dar um passo para trás. A pessoa está dodói. Aí, então tá bom. Quando foi na outra palestra, eu mudei. Porque a gente tenta, irmãos. A gente tenta. Aí eu tinha falado de manhã que o homem precisava cuidar da mulher. Quando chegou de noite, eu arrumei um jeito lá e falei assim: não, porque a mulher precisa cuidar do homem. Não, mas como assim precisa cuidar do homem? A mulher é babá do homem agora? A mulher é serva do homem? A mulher é escrava do homem? Então aí você vê que realmente a doença pegou. A pessoa não sabe mais raciocinar de modo normal, não, assim, sem afetação. Ela não sabe ser gente normal, que reconhece a vida do jeito que ela é no dia a dia. Ela vive em outra realidade, ela cria um troço inexistente e vive com base naquilo. Meus irmãos, todo mundo normal que tem uma vida real sabe, não precisa ter feito psicologia, não precisa ter estudado filosofia, não precisa ter frequentado Harvard, não precisa ter ido para Oxford, não precisa ter curso de doutorado. Pessoa normal sabe que marido precisa cuidar da mulher, a mulher precisa cuidar do marido, e que tem hora que um se cuida sozinho, tem hora que o outro se cuida sozinho. Todo mundo normal sabe disso. Que na vida em comum é assim. Todo mundo normal, sem afetação, todo mundo concorda que a mulher precisa ser amada, gente. É o que a Bíblia ensina. E que o homem precisa ser respeitado. Aí a pessoa afetada escuta: e a mulher precisa ser respeitada? Não, calma, dodói. A gente dá o passo para trás de novo e explica que quando a mulher é amada, ela vai ser respeitada também. Ou você vai amar e desrespeitar? Então, meus irmãos, a dignidade da mulher e a dignidade do homem também, porque o homem também tem um pingo de dignidade, não é não? Nós também podemos ter um pouquinho de assim... Ou não? Não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Isso é bobeira da nossa cabeça. Isso é coisa da nossa cabeça. Então há uma dignidade na mulher. Se a mulher for encarada assim, vai ser uma bênção. E se o homem também for encarado assim, será uma bênção. Então, a nível de introdução, a dignidade, o amor e o respeito que deve conduzir as relações entre homem e mulher no contexto familiar. Bem, e agora em primeiro lugar, Homem e mulher precisam saber, precisam compreender que Satanás tem uma proposta atraente para as suas famílias. Todo homem e toda mulher precisa compreender que Satanás tem uma atraente proposta para a sua família. Irmãos, há pessoas com as quais Satanás pode agir sem maquiagem alguma. Satanás pode agir sem maquiagem com quem? Com quem está entregue a ele. E com quem tem um nível de opressão, ou melhor, de possessão, um nível de influência de Satanás em sua vida, que ele está entregue a Satanás. Então, se Satanás faz uma proposta esquisita, sem maquiagem alguma, uma proposta diretamente, claramente direcionada a matar, roubar e destruir, a pessoa aceita porque ela está no ministério, ela já se acostumou, ela está num nível de entrega. A vida moral está tão afetada que se Satanás faz uma proposta assim, você quer acabar com a fulana de tal, a pessoa aceita, ela está naquilo, é uma pessoa muito entregue, é uma pessoa muito, ela curte as coisas da natureza diabólica. Ela é capaz, por exemplo, de fazer uma coisa com intenção de prejudicar uma família. Ela é capaz de fazer alguma coisa com intenção de botar uma doença em alguém. Ela sabe que aquilo é ruim, mas... Então, com esse tipo de situação, Satanás não precisa usar maquiagem. Mas Satanás estava lidando ali com um casal diferente. Irmãos, o que Adão e Eva viveram foi muito atrevimento mesmo do diabo chegar até Eva e começar a conversar com ela. Porque Satanás é atrevido, e se ele chegou naquela primeira família, ele tem interesse ele tem cara para chegar em qualquer família. Ele tem cara para chegar em qualquer família. E ele chega com uma proposta super atraente. Ele sabe que ele não podia chegar para Eva e puxar um assunto. Ó, gente, vocês não sabem. Covid é um negócio pequeno perto do que vai acontecer aqui, se vocês me escutarem. Covid não é nada. Vocês vão escutar o que eu vou falar e vai começar uma guerra dentro da família de vocês. Vocês vão ter um filho que vai matar o outro. E daí para frente vai ser um desespero só. Ora, vai ter terremoto, vai ter espinhos na terra. Vocês vão ter que começar a trabalhar aí com suor do rosto. Você, dona Eva, se me escutar, vai sentir dores de parto. E as dores não acabarão mais na natureza humana. Vocês vão dar agora espaço, se me escutarem, para uma série de guerras, de desentendimentos. Vai ser colocada uma inimizade entre a sua descendência e eu. Eu e a sua descendência viveremos numa inimizade, e eu farei de tudo para roubar, matar e destruir a sua descendência, dona Eva. Se a senhora me escutar, dona Eva, vai surgir ditaduras, surgirão ditaduras, revoltas, mortes uma atrás da outra, traição, todo tipo de doença vai começar a acontecer depois que a senhora me escutar, dona Eva. Quando o marido da senhora pegar e comer e aceitar junto com a senhora não sabe a desgraceira que esse mundo vai virar. A própria natureza vai começar a sofrer surgimento de coisas, porque a própria natureza vai começar a colher os frutos da sua escolha, dona Eva. Não, ele não chegou falando isso. Ele chegou todo maquiado. Ele disse, primeiro, é a tal de guerra de narrativas. Esse troço vem desde o jardim, tá, irmãos? Onde é que está a tal da guerra das narrativas? A guerra de narrativas, meus irmãos, é o seguinte. É como é que se conta um troço. O negócio é o seguinte, isso aqui é branco. e resolve se contar de um jeito que isso aqui fica amarelo. Quem não viu isso aqui e só escutou, é, o papel era amarelo. A serpente chega para Eva e diz assim, olha a astúcia. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto não. Mas Deus falou que não era nenhum fruto. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eva respondeu. Só que esse tipo de pergunta, Eva vai responder direito. Irmãos, isso aqui é uma coisa importante. Eu não sei se eu vou saber explicar o que eu estou pensando. Às vezes eu falo para a Cristiane, eu não sei se eu vou saber explicar o que eu estou pensando. Ela fala, não, faz força com a cabeça que você consegue. Então deixa eu fazer força com a cabeça aqui. E você também faz força com a cabeça para poder captar aqui. Irmãos, Eva vai responder direito. Olha aqui. Não, a serpente falou, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus falou? Ela vai responder. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Nós podemos comer dos frutos. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. O que que acontece? Muitas vezes, irmãos, nós temos intelectualmente a resposta correta, mas a nossa atitude, presta atenção, o intelecto, você sabe intelectualmente, mas a sua atitude já está afetada. Então, uma coisa é a resposta que você dá, outra coisa é a atitude que você tem. Então, intelectualmente, ela sabia responder. É a mesma coisa de dizer assim, você pode dar um soco na cara da sua mulher? Aí a pessoa responde, não, não posso não, pum! Você entendeu? Intelectualmente, se tem a resposta, mas a atitude está deslocada do que está no intelecto. Até com oração é assim. Tem horas que você está orando numa direção e agindo na outra. A sua oração, a sua atitude tem que ficar compatível com a sua oração. Porque às vezes você está com uma atitude incompatível à oração que está fazendo. A desgraça aqui, é que só de falar, só de cogitar, só de sugestionar, porque há perguntas que não são perguntas, elas são perguntas retóricas, elas são perguntas afirmando. É como se Satanás estivesse dizendo assim, ah, Deus não falou, você acha que é isso, mas agora venha. Olha só, ela disse, vocês não podem nem provar do fruto da árvore que está no meio, e nem tocar nele, do contrário vocês morrerão. Aí vem a narrativa de Satanás, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Satanás já está mais ousado agora, ele está mostrando, ele não está perguntando mais nada, está afirmando. Certamente vocês não morrerão. Irmãos, é um perigo quando alguém diz para a gente assim, não, eu tenho certeza. Se você está no momento de dúvida, encontra uma pessoa com certeza, você se torna vulnerável à certeza do outro. Sabia disso? Preste atenção aqui, vou repetir isso. Se você está no momento de indecisão, você fica mais vulnerável à certeza do outro. Você está numa dúvida na sua vida pessoal. Não, isso pode ou não pode? Pode ou não pode? Alguém chega e fala, claro que não tem problema. Claro que não tem problema. Você está querendo mastigar, quando você está andando na certeza do outro, você está querendo mastigar com a dentadura do outro. Cada um deve comer com a sua própria dentadura. Satanás disse: não, certamente não morrerão. Aí vem, meus irmãos, um veneno tremendo. Deus sabe. Aí lança dúvidas sobre a própria intenção de Deus. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Ah, dona Eva, não vai ter morte não, vai ter um abrir dos olhos. Por isso que a proposta é atraente. Seus olhos se abrirão. Tanta gente, meus irmãos, querendo ter os olhos abertos e ficando cegos. Irmãos, os nossos olhos não têm condições de enxergarem certas coisas. Por exemplo, a gente pode olhar o sol, mas a gente não tem como ficar com os olhos não afetados se a gente parar e encarar o sol toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Porque há coisas que, se forem enxergadas, elas causam cegueira. Os olhos de vocês se abrirão, e aí ele foi todo Satanás agora. É Satanás sendo Satanás, é a serpente sendo serpente. Olha aqui, como Deus vocês serão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão melhorar, Eva. Se vocês desobedecerem a Deus e tocarem na árvore e pegarem do fruto da árvore, vocês vão melhorar. Vocês vão ser pessoas de mente mais aberta. Vocês vão parar de ser, ó, tapados. Vocês melhoram. Vocês vão melhorar tanto que vocês serão iguais a Deus. Irmãos, é claro que havia da parte de Adão e Eva uma admiração por Deus. Claro que havia. Então ele coloca aquilo ali como se: você me obedece, você segue a minha sugestão e desobedece a Deus e a sua vida melhora. Nossas vidas nunca melhoram, nunca, quando desobedecemos. Nossas vidas nunca são mais abençoadas, nossos olhos nunca brilham mais. O que Adão e Eva passaram a experimentar não foi nada disso. Foi sim o cair do semblante. Foi sim o cair do olhar. Os olhos de vocês se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, meus irmãos, há uma proposta muito atraente para a sua família, para as nossas famílias. Aquilo que parece, porque diz o texto que o fruto, ele parecia agradável. Nós muitas vezes agimos por pura aparência. Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, desejável. Olha as qualificações. Aí ela tomou do fruto, comeu e deu para o marido. No campo familiar, meus irmãos, uma coisa muito importante para homem e mulher é entender que nem sempre aquilo que é bonito é bom. Eu passei a observar nesse período que eu sou pastor, e antes mesmo, lá em Mãe Mirim mesmo, eu era pequeno. O critério de escolha para um casamento é diferente, o critério de escolha do pai e da mãe para o critério de escolha dos adolescentes, por exemplo. O que mais chama atenção, na maioria das vezes, para os adolescentes, em termos de namoro, os jovens, início da juventude principalmente, namoro, noivado, é beleza, meus irmãos. Todo mundo gosta de coisa bonita. Nesse período que eu sou pastor, eu vejo que boa parte das vezes a escolha dos pais ou a sugestão que agradaria um pai ou uma mãe para namorar sua filha, para namorar o seu filho, não agrada ao próprio. Eu fui de uma igreja que todas as mães queriam que as filhas casassem com um rapazinho da igreja lá. Ele era muito trabalhador. Ele era realmente muito trabalhador. Hoje ele é um homem muito trabalhador. Ele era muito ajudador do pai. O meu pai mesmo sempre teve muita admiração por ele. Minha mãe. Nossa família toda gosta dele até hoje. Porque os pais olhavam para ele, num tempo principalmente que o trabalho era muito valorizado, valorizado no nosso contexto lá até acima dos estudos. Era muito comum o pai e a mãe até estimular os filhos a irem trabalhar em vez de estudar, naquele contexto lá, aqueles anos atrás. E ele sempre foi muito trabalhador. Se dependesse daquelas mães, meus irmãos, ele não ia ter dificuldade nenhuma em namorar nenhuma das meninas da igreja, porque todas as mães e todos os pais aprovariam. O que que encanta muitas vezes? Um adolescente, um jovem, encanta todo mundo, gente de meia idade também. E eu estou falando isso até para nos alertar, porque às vezes nós de meia idade ainda estamos com a cabeça de adolescente. E o recado aqui é para homem e mulher. Chega aquele rapaz no meio do culto, arrastando o pé baixinho, peitinho para frente, cabelo molhadinho, aquele peito de rolinha, academia às 11h30, açaí, ele fala assim de um jeito interessante, o pai das meninas não vem um pingo de graça nele, mas nem um pingo, aquela cara de sono, acordou agora, os pais não estão nem aí para ele. Ainda que quando ele chega, começa. Olha quem chegou. Elas vão arrumando o cabelo assim, né? Dá uma passada na mão no cabelo para conferir. Pai não está nem aí, o pai nem coça. Enquanto a menina ajeita o cabelo porque ele chegou, o pai coça a careca. Por quê? Porque o pai sabe que. O pai sabe que aquilo ali, como dizia a minha avó, não dá camisa a ninguém. Não dá camisa a ninguém, não veste ninguém. Não alimenta ninguém, não paga boleto. Em resumo é isso, né, Leandro? Não paga boleto. Os pais estão pensando em quem paga boleto. Olha Deus testificando. Deus testificando, Deus fala no meio da congregação. Os pais estão interessados em quem resolva as coisas, irmãos. É isso. Resolva. E não em quem crie situações para os pais resolverem. Então pode ser que apareça um solucionador de problemas bonitão igual eu assim, mas às vezes... o solucionador de problemas não tem aparência assim, não chama atenção não. É melhor um crente, trabalhador, bacaninha, gente boa, e você casar com ele, do que aquele bonitão esperto. Bonitão esperto, meu irmão, é um problema. Aquela bonitona também. Esses dias atrás eu escutei uma frase que eu fiquei triste de ouvir. Eu estava num lugar, chegou uma família, fisicamente todo mundo muito bonito. Aquele pessoal que chega a chamar atenção. Marido, mulher. Pessoal assim, chamativo mesmo. Todo mundo. Aquele pessoal que não faz força para o pessoal olhar para ele, entendeu? E eu escutei o marido dizendo assim: você nunca foi uma mulher de confiança. Então, irmãos, prestarmos atenção em certas coisas, porque pode vir na vida de um homem e vem mesmo, e na vida de uma mulher, alguma coisa que é muito atraente aos olhos, mas que vem como uma proposta atraente, mas vem de Satanás. próximo destaque que eu queria fazer, meus irmãos, é que independentemente de quão atraente é a proposta de Satanás, a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade é intransferível. É intransferível. Todo mundo foi responsável ali. Quando Eva recebeu a palavra, ela devia ter compartilhado com Adão. E aqui vamos pensar numa coisa aqui, voltando, sem afetação de masculino e feminino, de machismo e de feminismo, sem afetação. Vamos pensar assim, normal, vida do jeito que ela é. O problema se concretizou quando Adão aceitou. Mas meus irmãos, ali há uma responsabilidade para Eva, e há uma responsabilidade de Adão, por quê? Porque quem devia ter dito não? Os dois. E se um dissesse sim, o outro que estava mais forte tinha que ter ajudado. Vamos supor que Adão dissesse, é mesmo, Eva devia ter dito a ele, mas Adão, não vamos fazer assim não, meu amor. Se ela chama ele de meu amor, já quebrava ele pela metade. Porque quem é que coordena tudo? Quem é que decide? Quem está mais forte, irmãos? Vamos aprender isso. Quem está mais forte? Existem momentos que a esposa pode dizer para o marido, isso não, meu bem, isso não. Existem momentos que o marido pode dizer para a mulher, isso não. Não é questão de ser mandão, de ser mandona. É quem está mais ali em condições naquela hora. Porque existem momentos que a mulher está espiritualmente mais forte, está mais atenta, perceptiva. Há momentos que o homem está mais perceptivo. Ele está mais ligado. Ele está mais assim atento. E ele diz, não, isso aqui em casa não. Agora, meus irmãos, é incrível. Me recordo uma vez, casal bênção, família bênção e tal, o homem se chateou lá, ficou frio com a igreja, ficou assim, se afastou e tal, chateado, reclamava de tudo. Um dia eu perguntei para a esposa, por que eles estavam sumidos? Ela disse assim, ué, o que eu vou fazer? O chefe não quer ir? O chefe não quer ir, você faz o quê? Ué, o chefe não quer ir, aí você também não quer ir? O chefe não quer ir? Fui batizar uma pessoa uma vez, um senhor, perguntei para ele, e aí, o que que levou o senhor a decidir pelo batismo? Ele me respondeu literalmente assim, a patroa quer, olha que a patroa quer. Como assim, o senhor não quer nada não? Onde o senhor está com a cabeça? O senhor vai te batizar porque a patroa quer? A outra deixou de ir na igreja porque o patrão, porque o chefe não quer? Irmãos, vamos acordar para a vida. Existem momentos que a mulher precisa dizer para o marido assim, olha, eu não aceito esse tipo de atitude aqui em casa, tá? Nós estamos muito aqui sem oração. Nós estamos aqui muito desinteressados, e eu quero que você agora venha comigo orar aqui. É uma atitude da mulher, a responsabilidade dela também é intransferível. Há uma responsabilidade nos homens, e eu digo sobretudo dos homens, mas se o marido, se o seu marido está espiritualmente mais fraco, minha filha, minha irmã, não pense que está tudo ok porque ele não quis. Cabe a você dar uma força e dar uma exortada no marido, porque isso também é ser ajudadora, está ajudando. Quando você concorda na frieza, quando você não chama atenção que aquele futebol naquela hora pode ser visto depois, ou se não for visto hora nenhuma também não faz diferença nenhuma na vida, vamos para a igreja, você está sendo ajudadora. Está abençoando. A responsabilidade que a mulher tem em casa é intransferível, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A responsabilidade nossa dos homens também é intransferível, porque cabe a nós também muitas vezes, em muitos momentos, dizer um sim e dizer um não, colocarmos certos limites. E irmãos, nós precisamos entender que depois não adianta transferir a responsabilidade, porque lá no íntimo nós sabemos que a família, a mudança na família, a gente faz um círculo e ela começa dentro do círculo. A mudança na sua casa começa dentro do círculo, você faz um círculo, a mudança na sua casa começa em você, a mudança na minha família começa em mim. Os filhos que estão aqui, cada filho também tem a responsabilidade. Filho não pode ficar botando pilha nos pais. O ministério da pilha é um dos ministérios mais usados pelo diabo. É marido pilhando a mulher contra a igreja, contra as pessoas da igreja, contra isso, contra aquilo. É marido pilhando a mulher, são os pais às vezes pilhando os filhos. Você viu fulano de tal? Você viu? Teve lá o aniversário de fulana, dos adolescentes, dos jovens. Te convidaram? Ela te convidou? Irmãos, isso para o adolescente é uma pilha violenta. Isso é uma pilha violenta. Adolescente pega uma pilha dessa com muita facilidade. Aí chega o outro. Ah, viu? Você viu, né? O Diego, mas a família dele, eles chamaram para cantar lá na frente. Que dia que eles chamaram a gente? A pessoa, irmão, não está nem pensando naquilo. Você está entendendo? Não está nem pensando. Eu fiquei tão feliz do Diego, mas a família cantarem aqui. Vamos supor que a Cristiane fique comigo assim. Nós, eles nunca chamaram para cantar. Ela está me despertando para uma coisa que eu nem pensei. Aí a Manu disse: é, a gente também, eu sempre pensei isso. A pessoa que não está nem pensando naquilo se sente até meio idiota. Como é que eu não enxerguei isso? É o ministério da pilha. Aí o João Henrique fala: agora também quando chamar a gente não vai, né? Quer dizer, é um troço piorando, vai piorando. Daqui a pouco, em vez de sentir a alegria da família ter cantado, você está chateado até com o Diego, que não tem nada a ver com isso. É uma pilha interna corporis. É uma pilha do núcleo familiar. O outro não tá nem sabe disso. Aí eu procuro saber, quem é que escala, hein? Porque tem gente que vai correndo atrás do problema, você entendeu? Ele não cansa não, ele quer realmente ter o problema. Aí ele diz: quem é que escalou? Sabe, pastor, quem é que escala? Quem é que escalou? O senhor sabe quem escalou, o senhor não me engana. O senhor não vem com essa minha carinha não, com essa carinha, porque o senhor sabe quem escalou. Minha família você não enxerga aqui para cantar. Irmãos, um troço destruidor. Na primeira palavra, irmãos, coisas que acontecem com os filhos na igreja são muito sérias. Eu contei no culto das 8:30. Eu era pastor lá em Heliópolis, foi feito um trabalho tão bonito entre as crianças lá, o Ministério de Crianças e as mulheres. Reuniu mães e crianças na igreja, reuniram-se mães e crianças na igreja e muita gente visitando. Irmãos, a irmã que estava na coordenação, fazendo aquilo com todo amor, é mãe. O menino dela é um menino excelente, um menino joia. O que aconteceu aquele dia? Lá naquele dia, aquele monte de visitantes. O garotinho dela, que era um garotinho joia, em algum momento lá, parece que mordeu no nariz de um menino visitante. Mordeu no nariz do menino visitante e cortou. O menino visitante, que teve o nariz cortado, ferido, saiu chorando. A mãe do menino, olha a mãe do garoto, que isso, a gente traz o filho para a igreja, para apanhar na igreja? Olha a dificuldade, irmãos. Você pode trazer o seu filho, sua filha na igreja, aconteceu alguma coisa chata aqui, e você dizer, mas eu estou levando meu filho para a igreja, para ter bullying na igreja, para ter... Não é. Isso te fere, isso pode, se você não tiver cuidado, isso pode te afastar da igreja. Isso pode afastar você. E qual o fruto final? E será que você pode dizer, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é da Tati, que escalou. Não, não é da Tati que escalou. A responsabilidade é da sua cabeça, o seu modo de interpretar as coisas, de ver as coisas. A maldade não está nela que escalou a família do Diego, a maldade está no seu modo de metabolizar essas coisas. Irmãos, a responsabilidade é intransferível, intransferível. Um outro ponto importante: Deus pedirá conta das suas escolhas. No campo da família, Deus pedirá contas das suas escolhas. O Senhor veio encontrar-se com Adão e com Eva e perguntou: onde estás? E eles se esconderam. Irmãos, nós temos lá em casa um cachorro que eu cheguei à conclusão que trata-se realmente de uma criatura que precisa ser estudada. Nós não temos lá em casa um cachorro, irmão Ademar. Aquilo é um ser humano disfarçado. Há uma mente humana ali. E eu vou dizer a vocês, uma mente maldosa. Porque aquele cachorro nosso não presta verdadeiramente. Aquele cachorro é dono de uma maldade. Aquilo é maquiavélico, aquele cão. Olha, o cachorro fica lá. Ele fica todo cestreiro, rapaz. Ele é uma gracinha. Todo mundo chama ele de bonitinho, que fofura, que fofinho. A coisa que eu escuto quando eu estou com ele, que eu saio com ele, é que gracinha. Outro dia uma mulher ficou tão emocionada que ela parou de falar com o cachorro, ela passou a miar com aquele cachorro. Não estava entendendo mais nada que ela estava falando. A mulher fez uma festa tão grande com o cachorro que eu fiquei até constrangido. Porque a Cristiane, mas as crianças estavam para distantes assim, a mulher fez um espetáculo tão grande chamando o cachorro de gracinha, de fofinho, que eu fiquei com medo da Cristiane pensar que a mulher estava me tratando daquele jeito. O cachorro, ele fica igual assim o cara quando está para ficar noivo, sabe? Ele fica todo alegrinho, todo cestreiro, o rabinho balançando, as orelhinhas assim empinadas, parece que ele está até sorrindo para a gente. Mas olha só, ele tem uma malícia fenomenal. Depois desse problema de quarentena aí, o pessoal ficou mais dentro de casa, ele não aceita ficar sozinho. E ele é rancoroso. Aquele bicho não conhece o evangelho. Ele sabe o que? Ontem, o que ele faz? Ele não sobe no sofá, ele não sobe em cima da cama, ele não faz isso. Porque eu expliquei para ele, do meu modo, que ele não podia fazer isso. E ele entendeu, porque ele entende. Aí o que acontece? Ele pegou e fica lá, ele não sobe. Se você pegar ele no colo e levar ele em cima do sofá, ele logo pula. Ele fica um instantezinho e pula. Em cima da cama ele nem tenta. Mas se a gente sair de casa... Ontem nós tivemos dois cultos aqui. Um 5 da tarde, outro 7:30 da noite. A apresentação de 40 crianças, foi uma coisa bonita. E o que aconteceu? Nós saímos de casa antes das 4 um pouco. E aí, irmão Ademar, é aí que eu digo, que natureza desgraçada tem aquele bicho. Eu olho para ele na hora que eu estou saindo, e ele olha para mim, e ele não fala nada. Ele não fala, mas ele está me dizendo assim, ó. É que eu estou querendo que você compreenda o drama. Ele faz uma cara de assim, eu sei que ele está revoltado. Ele faz assim, ó. Ele não fica normal, ele já começa. Aí eu já, eu já mudei as técnicas de deixar um recado para ele. Já falei com ele de um jeito, e ontem eu peguei que isso é legal. Ele olhou para mim e eu falei, eu já sei o que, que você está pensando. Aí eu abaixei e falei assim, fica bem, tá? Fica bem. Mas ele não fica bem não, porque aquele bicho realmente está me tirando a paciência. Eu peguei e saí. Nós ficamos dois cultos aqui, quando deu 10 horas da noite eu falei com o pessoal, gente, pode saber, Cook Scrayson, Scrayson é o sobrenome dele oficial, é Cook, eu falei, Cook Scrayson, tem uma surpresa para vocês. Ah, irmãos, foi batata. Ele arrumou um jeito de entrar dentro do quarto do João Henrique, subiu em cima da cama do João Henrique, e urinou em cima da cama do João Henrique, porque ele fica chateado de ficar sozinho. Outro dia ele não consegue subir na nossa cama, mas ele arrumou um jeito outro dia e subiu, e ele urinou do meu lado. Você está rindo, irmão Ademar? Eu confiava que você ia dar um remédio para aquele cachorro mudar a personalidade, mas aquilo não muda. Ele fez do meu lado. Ele sabe. Ontem foi lá no do João Henrique, pá. Aí, irmãos, como é que ele fica? Eu falei que ele fica igual noivo quando está perto de ficar noivo. Aí quando a gente chega e ele fez isso, ele vem querendo ser bom. Alguém lá gritou assim, ai, ai, ai. Quando falou, ai, 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 ele rebaixa assim, ele faz assim um rebaixamento. Aí ele estava andando assim, aí ele passa a andar assim. Ó. E ele enfia debaixo de alguma coisa. Por isso que eu falo que tem uma natureza humana naquele cachorro. Ele tem um comportamento do ser humano. O Adão estava lá todo cestreiro. Eva, novinha, todo mundo está bem aqui, está legal. Aí Deus apareceu e disse, onde você está? Ele. E foi para trás da moita. Por quê? Porque o erro, o pecado sempre traz vergonha. O pecado sempre traz algo que não é bom. O pecado sempre quebra a comunhão. O pecado sempre nos derruba. Nunca é aquele abrir dos olhos prometidos. Nunca é ser igual a Deus. Quanto mais pecado, mais diferente de Deus. Mais distante. Meu irmão e minha irmã, vamos olhar para as nossas famílias com seriedade, com grandeza. O papel de cada um de nós, um marido tem um papel maravilhoso, uma esposa tem um papel maravilhoso, o lugar dos filhos é um lugar maravilhoso. Agora, a responsabilidade de cada um é intransferível, mas as propostas são terríveis e muito atraentes. Eu queria encerrar aqui, lembrando que para dizer não a Satanás, nas propostas maravilhosas, nós precisamos negar os nossos impulsos, negar a nós mesmos. Eu encontrei, preste atenção aqui que eu já estou terminando, eu encontrei uma publicação de um grupo que divulga, o C.S. Lewis Brasil, um texto pequeno e eu achei interessante. Sobre o negar-se a si mesmo, sobre maturidade para dizer não, sobre maturidade para o convívio familiar. Se não gosta de ceder, não case. Tem dificuldade de pedir perdão? Não case. Tem dificuldade de perdoar? Não case. Revelar as coisas para você é difícil? Não case. Não quer abrir mão de algo que gosta por alguém? Não case. odeia dar satisfação, não case. Você ama ser independente, não case. Só faz o que gosta, não case. Não costuma assumir os erros, não case. O casamento nos desafia a refinar o nosso caráter. Se você deseja viver para si mesmo, então não case. O matrimônio é lugar de viver um para o outro. Mas muitos estão se casando, buscando a satisfação própria. Não caia nesse engano. Casar é muito bom, mas ninguém disse que é fácil. Meu irmão e minha irmã, a vida familiar tem muito a ver com isso aqui. Com ceder, pedir perdão, perdoar, revelar as coisas, abrir mão do que gosta, dar satisfação, não ser independente, mas desenvolver interdependência, fazer o que o outro também gosta. Quem é que gosta de comer comida japonesa? Eu não gosto, mas eu comi ontem. Você gosta? Mas é, aí a mulher vai e diz que não gosta. Assumir os erros? Quem gosta de assumir os erros? Se você não gosta de assumir os erros, a família é afetada. Por quê? Porque a vida familiar, aqui diz o casamento, e é verdade, o casamento faz isso mesmo. O casamento dá uma lustrada boa no cidadão, irmãos. O casamento é um grande teste para a personalidade da gente. Um grande teste mesmo. Um grande teste, um baita teste. A obediência aos pais é um baita teste para o caráter da pessoa. É um lugar não da satisfação própria somente, mas também da satisfação do outro. E é fácil? Não é fácil, mas vale a pena. Que Deus abençoe nossas famílias. Vamos ficar em pé.